caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo? Com vocês, Cada Palavra Que Solto, de Bárbara Mello.
Juntei muitos cadernos, blocos de notas e muitas folhas soltas de tantas escritas acumuladas por esses tempos em que me espalhei por aí, procurando desconfortos e respostas. Elas aparecem, gritam, mas eu finjo que não as escuto. Cada palavra que solto me dispara uma mulher que quer entender a todo instante. Eu tento encontrar sentidos e explicações e, ao discordar de mim mesma, inicio uma conversa engraçada com minhas escritas abundantes, disfarçadas, erradas, futuristas. Repito para não esquecer. Destaco para reforçar e pontuo para organizar. Devo permanecer nessa dança por um período incerto, já que não me levo a sério e vivo tentando disfarçar minha coragem com uma leve preguiça de quem se distrai inocentemente pela varanda da casa. Acordei toda pronta para cuidar das plantas e nem olhei as horas para escrever o que eu queria. Deve ser outro tempo para quem se dedica à escrita. O almoço sai daqui a pouco, preciso acordar. Meus sonhos estão longos, duram o dia na rede. Água pode servir para vestir uma letra?
Hoje é quinta-feira, dia de Rádio Boteco, a primeira edição de 2024, e a gente traz para vocês dois grandes artistas: Valmir Chagas, que trafega aí como um palhaço, como nosso velho Mangaba, na cultura popular, no chorinho, na música, e Bárbara Mello, poeta, artista visual, trafega também pela dança, pelo teatro, pela palhaçaria. Olá, Valmir. Olá, Bárbara. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco, a primeira edição de 2024. E eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo, né, com aquela mesma pergunta: como é que foi que tudo começou? Como é que iniciou aí o contato com a arte, com essa experiência, o gosto e o interesse pela música, pela arte, pela cultura popular, pela poesia? Como é que tudo iniciou na vida de vocês e se desenvolveu ao longo da trajetória de cada um de vocês?
Assim, né, eu sou aquela criança que sempre foi muito artista, né? Eu adorava juntar minhas primas para fazer uma peça de teatro nos aniversários da família. A minha família é muito artista, assim, também, né? Todo mundo toca, são muito poetas, pessoas da música, da dança. Tem sempre... Minha avó costurava, escrevia, adorava fazer esculturas. Eu tive um tio também que, dentista, fazia esculturas com a massinha que ele usa, né, no consultório. Ele também desenhava muito, então... De certa forma, minha família estava, né? Eu estava sempre rodeado de alguém que estava fazendo alguma coisa, né? Se expressando artisticamente de alguma forma. Então, eu também era contagiada com isso, né? E sempre gostei muito, assim, de fazer essa coisa de inventar, ser uma personagem, né? Então, inventava os meus programas de televisão. Sempre gostei muito, né, dessa coisa da palhaçaria e da brincadeira. A minha mãe ela é uma professora de educação física, mas mãe sempre estava muito ligada a essa coisa, né, do jogo, do improviso, do corpo. Então, eu estou inserida nesse lugar, né, muito familiar, em que a arte ela está vibrante. Não era muito de me sentar para desenhar, mas gostava muito de escrever. Sempre escrevi desde pequena em diários. Eu tinha essa coisa de falar do meu dia, colar. Já tinha essa relação, né, de colar, desenhar, escrever num caderno. Mas sempre muito agitada também, sempre muito querendo fazer outras coisas, assim. Mas é só... Bom, daí eu, adulta, né, fui fazer publicidade, fui fazer design, né, fui trabalhar com isso também. Mas toda vez né, de certa forma, atuando como designer ou como publicitária, né, nesse contexto, mas eu também fazia outras coisas por fora. Sempre estava querendo fazer alguma coisa muito ligada a essa questão, né, da palhaçaria, do teatro, e fazia algum curso de pintura, algum curso de desenho, mas sempre parava, não era uma coisa que eu ficava, ah, quero fazer isso. Agora, de fato, né, teve um momento que é em 2013, que foi quando eu decidi abrir o ateliê. E ali sim, eu acho que é quando começa uma relação de olhar para isso como algo que eu também quero, né, tornar como um trabalho. E começar cada vez mais, né, levando isso adiante. E chegar hoje, né, ou seja, 10 anos, 12 anos de ateliê, e ver que a criança escritora se realiza, né? Porque foi muito bom publicar um livro. É bom continuar escrevendo. É bom também conhecer outros poetas, conhecer outros universos da literatura, né? Me aproximar também mais disso. É começar também a olhar a dança, o corpo, a palhaçaria como, de fato, um lugar que eu preciso dele, né? Para mim é algo assim, vital, me nutre bastante. E cada vez mais, né? Quero dançar, quero me movimentar, quero estar com os outros, assim, né?
Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu tenho uma diferença muito interessante de muita gente que faz arte em geral, porque eu sempre vi o seguinte, eu vejo muito artistas, amigos, atores, músicos, tudo, nas artes plásticas também, tudo, que ele escolheu. A pessoa escolheu, chegou a uma certa idade, eu disse, não, eu quero fazer isso, mesmo criança. Não, eu quero fazer isso, eu quero seguir isso, eu quero ser ator, eu quero ser pintor, eu quero ser palhaço, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ele escolhe e vai, aí estuda, ou não estuda no sentido formal, mas trabalha e fica ali, insiste. Mas ele escolheu. No meu caso, é engraçado. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu, de certa forma, não escolhi estar como eu estou e seguir o caminho que eu segui. Eu, quando vi, eu estava. Quando olhei para trás, eu disse, agora não tem como voltar. Tem que seguir. Primeiro, eu fui arrebatado, como muito criança ainda, pelo meu irmão. Eu tive um irmão, meio irmão, né, que era filho do primeiro casamento da minha mãe. Luiz, ele quando chegava, ele vinha do interior e passava lá por casa. Eu morava no bairro de São José, onde hoje é a Dantas Barreto, Rua Augusta, demolida, para fazer essa avenida aí. Aí o que é que acontece? Ele passava, ficava um ou dois dias, daí seguia para algum circo. E quando passava, nessas passagens, se eu pudesse, se eu estivesse de férias escolares, ele me levava. Papai dava autorização, ele ia comigo. E nessa história, eu com 7, 8 anos de idade, eu comecei a entrar nos primeiros quadros de humor, ajudando ele também como mágico. Ele tinha o personagem dele, o mágico, é Professor Rami. Ele tinha um turbante feito indiano, muito interessante. Então ele me levava, as minhas primeiras experiências foi em circo e espetáculos assim, em cinema, no subúrbio. Tipo uma caravana, né, que vinham vários artistas do rádio e tal, e eu estava ali com ele na questão das caravanas. Existia muito essas caravanas que ia para os bairros e para os circos. O vírus entrou em mim aí, né, nessa época. E por aí vai, não parei mais, estou aqui. Aí depois veio o balé Popular do Recife, Movimento Armorial, e não parei mais.
Tanto Valmir quanto Bárbara, vocês dois trafegam aí por múltiplas artes, né? Como é que essas coisas se encontram? Eu queria que vocês falassem sobre essa formação múltipla de vocês e sobre todas esse encontro entre essas artes.
Eu venho, né, experimentando, né, esse lugar também da dança, da palhaçaria, da escrita. Gosto muito de experimentar as outras possibilidades, porque não me vejo realmente fazendo uma coisa só, né? Tem esse lugar do design gráfico, da linguagem gráfica, né? Formas de impressão, formas de compreender uma, né, composição visual, fotografia, colagem, papel. Esse é um universo que eu me dediquei muitos anos, mas também junto a isso, né? Não tem muita separação. As coisas também estão sempre muito juntas, né? Trabalhar com imagem, com o corpo, né? A escrita tem sido sempre um espaço que eu também gosto muito, né, de estar. Então, essas coisas eu acho que elas vão sempre sendo integradas, é isso, né? Eu acho que todo artista é multiartista, porque a gente está sempre trazendo, né, coisas que estão nessas possibilidades todas aí, né? É muito amplo tudo e é muito saboroso também.
Essa questão da multiplicidade, eu sempre convivi com ela de uma maneira muito natural. A cultura popular, ela traz muito essa chance do artista, de quem se interessa, ser múltiplo, né? Que na Europa já se é múltiplo há muito tempo, né? O artista na Inglaterra, principalmente na França, na própria Rússia, desde cedo a criança ela aprende a fazer, trabalhar e aprender com todas as linguagens. Que na verdade todas brindam, né? Uma com as outras. Uma complementa a outra. Eu, inclusive, sou filiado ao Sindicato dos Artistas como palhaço e aderecista. É um trabalho de arte, artes plásticas, né? E o próprio palhaço de formação, ele aprende a fazer as suas próprias vestimentas, seus materiais, aprende a se maquiar. Então, a própria profissão do palhaço, ela já é multi. Eu já pintei, eu já fiz cenário, já desenhei muito, fiz projeto de visual. Não tinha nada dessa coisa de computador, porque eu nem sei mexer, mas eu fazia no pincel mesmo, na mão, dos figurinos, de muita coisa, do Balé Popular do Recife, no começo, eu mesmo desenhei. O símbolo, né, a bandeira do Balé Popular, que é o símbolo, né, que tem um guerreiro e tal, eu fui a criação minha. Eu nunca tive muito essa diferença de uma coisa e outra. Somos artistas e as artes, elas são irmãs.
Bárbara, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tua experiência com o ateliê Barbarizar, não é? Que eu sei que além do teu trabalho artístico, ele tem um trabalho com oficinas, com uma série de atividades, uma série de experiências culturais, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Na hora que você pergunta, né, sobre o ateliê Barbarizar, fico muito animada, porque esse ano passado, né, 2023, eu comemorei 10 anos de ateliê e começa muito por uma necessidade minha como designer gráfica, que é uma área de atuação minha, e o trabalho ele é sempre muito dentro de uma configuração em que o corpo está sentado, né, na frente de um computador. E naquele momento, né, ou seja, 10 anos atrás, tinha alguma necessidade minha de mover esse corpo e também, né, para além desse corpo, que não precisa ficar somente sentado, também um trabalho de criação, de criatividade, que trouxesse outras possibilidades, né? Então, esse espaço do ateliê se identifica muito com um espaço de laboratório, né? Um espaço em que é permitido as tentativas, a bagunça, o erro, a necessidade essa coisa muito do brincante, né? Trazer a ideia do improviso, do jogo, sabe? Um espaço de experimentação, né? Então, esse é um princípio, assim, do ateliê. E nesses 10 anos, muita coisa aconteceu justamente pela necessidade, né, de também compartilhar esses saberes, né? Compartilhar isso que eu não sei, né? E fui sabendo fazendo, né? E assim fica, e assim está até então, né? Isso ainda continua sendo uma coisa que é muito importante para mim, né? Esse lugar da partilha, né? De trazer os saberes, né, para a gente poder, enquanto coletivo, também compartilhar, né? Então, eu vou juntando também ao longo desse tempo, né, coisas que eu também fui fazendo, formações minhas, assim, esse lugar, né, da cidade também como um grande laboratório e de um corpo que também se move, né? Eu gosto muito, né, dessa ideia do catador, do coletor, né, da coleção, porque isso também vai trazendo possibilidades de investigação. Então, o ateliê, basicamente, assim, a sua ideia central, né, tá nesse espaço da possibilidade, né, do espaço para experimentação, assim, né? A experiência é uma palavra muito importante, assim, no meu processo de criação, né, artístico.
E a gente fecha esse primeiro bloco com música. Com vocês, uma composição de Braulio de Castro, interpretada por Valmir Chagas, Voltando para a Favela.
Seu doutor, o senhor me a desculpe, mas eu vou é voltar lá pra favela. Volto eu, os meninos, volta Duque, e também minha mulher, a Flores Bela. O senhor me fez mudar pra esse apartamento, que nem cabe dentro os troços do barracão. Lá pelo menos a gente já sabia, conforto também não havia, mas no poço não faltava água não. Lá pelo menos a gente se divertia, os meninos soltavam pipa, eu criava galo de briga. A Flores Bela plantava flor no jardim, e Duque comia capim quando tinha dor de barriga. A Flores Bela plantava flor no jardim, e Duque comia capim quando tinha dor de barriga. Seu doutor, o senhor me a desculpe, mas eu vou é voltar lá pra favela. Volto eu, os meninos, volta Duque, e também minha mulher, a Flores Bela. O senhor me fez mudar pra esse apartamento, que nem cabe dentro os troços do barracão. Lá pelo menos a gente já sabia, conforto também não havia, mas no poço não faltava água não. Lá pelo menos a gente se divertia, os meninos soltavam pipa, eu criava galo de briga. A Flores Bela plantava flor no jardim, e Duque comia capim quando tinha dor de barriga. A Flores Bela plantava flor no jardim, e Duque comia capim quando tinha dor de barriga.
Bárbara, me fala um pouquinho aí sobre esse projeto Caminhantes, não é? Essa relação do caminhar com a construção de narrativas.
Eu faço parte da equipe de um curso de pós-graduação num espaço que tem em São Paulo, chamado Casa Tombada. O nome do curso é Caminhada como Método para a Arte e Educação. Quem coordena esse curso é a artista Edith Derdick, que é lá de São Paulo. E, assim, é algo para mim muito maravilhoso, assim, sou apaixonada por isso. A caminhada flerta com muitas linguagens, diversas áreas, então eu posso estar em contato com muitas outras pessoas, assim, né, da arquitetura, do design, da dança, da antropologia, da filosofia. E estou fazendo isso, e faço parte da equipe fazendo orientação de projetos, porque lá no comecinho, né, no ateliê, quando eu comecei a ter o espaço de ateliê, era exatamente a necessidade de mover o corpo, né? Como eu falei um pouquinho, assim. Então, essa ideia de caminhar pela cidade para pegar coisas, coletar texturas, escrever com a cidade, desenhar na cidade, estar na cidade, né? Me movendo, esse corpo presente no lugar, isso me incitava, né, a fazer várias coisas. Então, eu comecei o processo de oficinas no ateliê com a oficina da Rua Gráfica, né, que é um trabalho de justamente coletar texturas, né, na cidade. Essa ideia também de fazer um livro de artista com imagens, né, e com colagens e com texturas, a frotagem, a coleta, enfim, é um lugar de experimentação, a cidade como um ambiente, né, um laboratório dos erros, né, a ideia também das errâncias, esse andar, né, o desviar, né, que outras orientações a gente pode criar a partir dessa experiência, né, do corpo na cidade.
Hoje em dia o artista tem a seu favor, não é, as tecnologias digitais, as redes sociais, quais os riscos e quais as benesses aí dessas tecnologias e como vocês lidam com elas?
É fundamental, assim, ter um espaço ali, né, eu utilizo muito o Instagram, hoje basicamente essa é a ferramenta digital que eu mais utilizo, assim, né? Esse é o espaço que eu faço a comunicação do meu trabalho. E pensando aqui, né, nesse recorte 2020 para cá, porque na pandemia foi essencial, né? A gente se voltou inteiramente para esse universo online. Eu acho que essas novidades, né, elas também nos levam a essa, né, a ativar a criatividade, né? E vou entendendo também que é uma rede, né? Porque a partir do momento que eu começo ali a mostrar, a comunicar o que estou fazendo do meu trabalho, outras pessoas também podem ver, né, têm acesso e muitas coisas se desdobraram a partir disso, dessa relação, né, digital, vamos dizer, né, esses encontros que acontecem, né, de outras pessoas que também estavam fazendo coisas semelhantes, né, e entram em contato e a gente começa a fazer novas parcerias, mas também compreendo, né, e é super importante também, se falar, né, desses excessos, né, e do cansaço que a tela e que o que tudo isso também coloca, né? Então há também, mais uma vez, né, o cuidar nessa relação, né, da quantidade, né, qual o limite que cada um consegue encontrar dentro do que se faz com essa ferramenta, né? E outra coisa também, ela leva a gente a falar também de um assunto muito importante sobre o acesso, né? Quem tem acesso a essas tecnologias, como tem acesso, né? E então é um assunto que ele é muito complexo, muito abrange muitas coisas, mas para mim nesse momento tem sido super interessante, assim, a necessidade de encontrar com outras pessoas nesse ambiente.
Quando o artista tinha só o jornal impresso, ele se utilizava do jornal. Depois chegou o rádio, a propaganda da rua e tudo, né? As tecnologias, elas vão sendo inventadas a princípio para o benefício, para ajudar, impulsionar não só as artes, mas as coisas, os produtos gerais de todo mundo. O que é que acontece? A tecnologia, ela é muito boa em todos os sentidos. Hoje você, por exemplo, teatro, você não precisa mais, não tem necessidade de acender uma vela que pode pegar fogo, pode causar um incêndio no Teatro de Santa Isabel, por exemplo. Mas hoje em dia tem as velas eletrônicas. Você pode fazer um espetáculo com luz de vela eletrônica. Isso eu estou dando um exemplo só. As sonoplastias, o computador, as imagens que você possa projetar. E também na questão da divulgação. A inteligência artificial chegou aí agora, está chegando para ficar. É só saber usar. Tudo na vida É bom se souber usar. De que adianta ter uma tecnologia avançadíssima se o conteúdo e o que quer dizer é uma coisa supérflua e ruim? A tecnologia só é válida em todos os sentidos se ela ajudar, se ela elevar o nível. Adianta você ter uma tecnologia avançadíssima para uma música podre, sem criatividade?
A gente veio aí de umas eleições recentes para presidente, onde os artistas foram para o palco, foram para as redes sociais, se posicionaram politicamente. Aí, mais para frente, a gente vai ter também eleição para prefeito e tal. O que é que vocês acham? Um artista deve se posicionar politicamente nos palcos, nas redes sociais?
Eu fico pensando muito nessa relação arte e vida, vida arte, né? E a partir disso eu imagino, porque nós artistas, eu fico percebendo que não há muito essa separação, né? A vida lá, a arte aqui, né? Então é tudo muito sempre dentro de um lugar em que as coisas estão sempre integradas. Então eu acho que na arte, né, a política, ela está totalmente, ela está ali, né? Ela não tem como se separar, porque é uma manifestação, né, das nossas vidas, né? Então é a necessidade, né, de se comunicar, de dizer aquilo que se compreende de mundo, né, das leituras que cada um e cada ser, né, com todas as suas diferenças, né, e diversidades, possam, né, ter espaço de existir, de se manifestarem, né? Então isso é muito complexo, profundo e muito importante, né? E essencial para o artista. Então eu acho que assim, a partir do momento que ele se coloca, né, que ele está colocando o seu trabalho, expondo aquilo que ele sabe fazer, né, trazendo à tona a sua leitura de mundo, a sua compreensão de mundo, isso por si só é um ato político, né? Mas eu acho que existe claramente aí diferentes formas, né, de se posicionar, as tonalidades, né? Cada um tem um tom, cada um tem uma vibração, uma cor, né? Um jeito, uma forma de se colocar, de fazer essas leituras. Então, eu acho que acima de tudo, que eu acho que é essencial, é o cuidar, né? Como se cuida disso? Então, para mim, em arte e política se inserem, né, num contexto maior, que é esse contexto do cuidar, né? Acho que sempre há sempre um bom momento, né, para a gente cuidar daquilo que somos, né, primeiramente, e como que a gente transfere isso, né, para o mundo. E isso para mim é a reflexão assim, mas que eu nesse momento percebo, né, no meu trabalho, principalmente porque eu vou trabalhar com os outros, né, nesse lugar muito da arte e educação, da arte e terapia.
Eu tenho um pensamento de que as pessoas são livres, né? Ninguém é obrigado a nada. Agora, já está visto que quando a gente se posiciona, vamos dizer, em nome de um projeto, de uma maioria, porque posicionamento todo mundo toma de alguma forma, né? O não se posicionar já é um posicionamento. A questão do artista se posicionar, a maioria quase esmagadora, progressista, no caso que foi posto, né, o governo anterior do, não gosto nem de falar do nome, que é o Bolsonaro, que representa as coisas mais terríveis, que pior do que ele é o posicionamento do, o pensamento de quem segue aquele mesmo pensamento dele, pior do que ele. Porque ele está fora da jogada, mas existem 50 e tantos milhões de pessoas que pensam feito ele. Ou seja, a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. Democracia é isso. E teve artista, a maioria, que se posicionou do lado de Lula, que é justamente o que representa as bandeiras nossas, do progresso da humanidade, da vida, né? Com todos os defeitos, lógico. Eu mesmo me posicionei. Eu acho que o artista, como ser pensador, o fazedor de cultura, ele tem um papel fundamental de mudança, né? A arte é um mecanismo importantíssimo de mudança social. Para melhor, né? Porque Hitler mudou a Alemanha, mas para pior.
Palmeiras. como é que anda o pastoril, a tradição do pastoril, você que é aí o velho Mangaba, né? segue adiante com essa tradição aí do pastoril profano. Como é que você avalia que anda essa tradição em nossas comunidades, no interior, ou também na região metropolitana, entre as novas gerações?
Veja, dentre os velhos de pastoril que temos em Recife, e na região metropolitana, o velho Mangaba é o mais antigo em atividade. Ele existe desde 1982. O velho Chaveco, o Antônio Coutinho, que faz o velho Chaveco, ele realmente ele é mais velho do que eu. Mais velho assim, ele tem mais idade do que eu. O ator, o Antônio Coutinho, tem 88 anos. Mas o personagem dele, o Chaveco, é mais novo do que o velho Mangaba, o meu personagem. O meu é de 82, o dele é de 87. O pastoril verdadeiro, original, é o pastoril religioso, que é infantil, que fala no nascimento de Jesus, é um alto natalino. Meu São José, dê-me licença para o pastoril entrar. Passado o tempo, o próprio povo profanizou aquilo que as pessoas até perguntam. O pastoril profano, ele não profanizou o pastoril religioso, não. Ele profanizou a igreja. A crítica dele era contra a igreja católica, e não ao nascimento de Jesus, e não ao pastoril religioso, não à fé. O pastoril profano, ele faz uma crítica não só à má fé religiosa, como ao capitalismo, à exploração, ao delegado, ao padre, aos poderosos. Qual é o problema que o pastoril profano, não só o pastoril profano, mas as brincadeiras mais tradicionais, populares, enfrentam, e principalmente o pastoril profano? É a questão de como ela mexe, porque ou ele muda, ou ele vê o foco, como ele vai fazer piada, ou ele se acaba. Porque hoje em dia, ninguém quer rir mais, ninguém acha mais graça com você falando coisas antigas nesse tipo, coisas preconceituais, né? Ou preconceituosas. Aí, o velho Mangaba, ele leva uma vantagem. Porque desde que o velho Mangaba nasceu, que o velho Mangaba, ele não só é do pastoril, ele sempre foi um personagem independente. Ele pode se apresentar só, com pastora, sem pastora, com pastor, com travesti, com qualquer coisa, sozinho, com a sinfônica, com orquestra de frevo, faz São João, faz tudo. Então, o velho Mangaba, ele é independente e ele profana até o profano. Ele profana o profano. Mas eu converso muito isso com os outros, porque ou os velhos, eles ajeitam isso, ou eles vão se acabar. O pastoril religioso, ele está muito bem. A cada ano que passa, os pastoris de criança, né, infantis, estão mais bonitos e mais formosos, como diz o outro. Agora tem um espetáculo muito bonito, um pastoril lá na Várzea, que eu cheguei a ver. E tem duas velhas, tem as velhas de pastoril, que elas são muito interessantes, né? Elas resgatam até o começo do pastoril profano. Lá é um pastoril religioso, mas com velha, engraçada, velhas palhaças. E são mulheres. E elas não tentam imitar o velho pastor, o velho de pastoril. Elas são duas velhas mulheres, vestidas de velhas, parece umas velhas ciganas, mas muito engraçadas, com a bengala na mão, criticando, brincando. Isso é a evolução, isso é muito bom.
Esse segundo bloco a gente fecha com música e poesia. Uma composição de Braulio de Castro, interpretada por Valmir Chagas, você escuta Pátio do Terço, e o poema de Bárbara Mello, Colocar Letra no Mundo. Música.
Sempre gostei de escrever, de inventar histórias, de me reinventar com elas, junto delas, entre elas. Me anima a ideia de tantas formas possíveis de tatear palavras, o arranjo, a organização de uma frase, o conjunto de todas elas em um tamanho de texto que parece desenho. E é. Quando escrevo, esvazio, respiro, alivio as vozes que me oferecem suas lembranças. Eu ando movida de memórias, coisas que nem minhas são, mas me alugam, me convidam, me atravessam, me habitam, me inundam, me avoam. Eu arrisco, desobedeço, eu, aventura livre que se perde, segue, se solta. Quero soltar. Caminho para a poesia que sou. Minha vida é preenchida de um tom de alegria que duvida, suspeita. Posso? Posso ser livre?
No pátio do terço, clarear o meu dia, bebê xequeté e axete, fala lá em Bahia.
Vou no pátio do terço, clarear o meu dia, bebê xequeté e axete, fala lá em Bahia.
Quem prepara é Lúcia, mãe Bati ensinou a bebida dos deuses que o negro inventou. No pátio do terço, vou ligeiro agorinha, comer pavá com charque e ouvir as histórias de mãezinha. Chequeté e axete, fala lá em Bahia.
Vou no pátio do
terço,
clarear o meu dia, bebê chequeté e axete, fala lá em Bahia.
Quem prepara é Lúcia, mãe Bati ensinou a bebida dos deuses que o negro inventou. Vou no pátio do terço, vou ligeiro agorinha, fabar com charque e ouvir as histórias de mãezinha.
Venha nos abençoar.
Lia cartomante, Aroeira e seu bigodão, Edivaldo Ramos, Ivo Paraíso, Edite de Batutas, Zé Vigaminha e o grande Solano Trindade. A bênção a todos aqueles que fizeram e fazem a história do Pátio do Terço no meu bairro de São José. A bênção!
Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que eu acho super importante, que é o seguinte: viver de arte. Eu não sei se vocês dois, acho que o Valmir vive de arte, eu não sei, Bárbara, mas independente disso, quais as dificuldades para um artista viver de seu trabalho e que tipo de política pública poderia existir, o que é que vocês acham, para que o artista pudesse viver desse trabalho, de seu trabalho?
Eu acho que são... É isso, né? Um contexto social, cultural, né? Muito difícil, né? Violento, ser artista, ser educador, né? Sempre é um espaço aí que permeia numa dificuldade, né? E claramente expõe, né, a desigualdade, assim, é latente, é visível, a gente vê, né, como que isso se manifesta. Então, no meu caso, tenho uma relação primeira, né, nesse lugar muito como designer gráfico. Então, tenho sempre algum trabalho, né, que está sendo feito em colaboração com outras instituições. E o Ateliê Barbarizar, nesses 10 anos, ele vai se mantendo, né, dentro de um lugar... disso, né, de compartilhar saberes. Então, a troca é sempre nessa relação, né, em que há esse investimento, né, de mim e do outro. Então, nunca é muito, nunca é pouco, sempre tem ali alguma coisa que vai sendo feito, né. Então, sim, consigo de alguma forma viver, né, com a arte. Eu não sei se viver de arte, mas eu vivo com ela. É preciso fazer sempre muito mais, né? A gente tem que... Tá, aí tem uma questão até de uma... Esse cansaço vem, na verdade, mais disso, né? Tem que se fazer mais coisas, desdobrar essas ações também, né? De repente, nas oficinas, há um convite para poder fazer uma formação em outro lugar, há um convite para fazer uma conversa. Isso às vezes pode sim, né, ter um investimento, né, e às vezes não, e isso é super importante também, né, porque às vezes também tem um espaço de outras trocas, né. É muito importante, né, a gente não tem uma cultura que é benéfica para um saber sobre o dinheiro, né. O dinheiro, a palavra dinheiro, ela já traduz muitas coisas que, assim, adoecem, né. Parece que não se pode falar disso, parece que o artista não pode, não tem. Então, eu acho que mais do que tudo, isso é um assunto... Essa sua pergunta, ela me leva muito para esse lugar de que a gente possa abrir sempre, né? Assim, rodas e conversas e lugares para poder entender por que é tão difícil falar sobre dinheiro, né? Educação financeira a gente não tem e é super importante, né, esse assunto ser colocado, porque é sempre possível, né, que o artista seja, né, valorizado, e que valor é esse que a gente está falando, né? Que trocas são essas que a gente está falando, que dinheiros são esses que a gente está se relacionando. Mas no meu processo de trabalho, são várias frentes que eu tenho, né? Então, dar a aula, ser designer, fazer trabalhos com os outros, né, sempre são parcerias importantes para mim nesse meu momento, assim.
Eu fui professor um tempo, mesmo sendo professor de arte, né? Mas não era viver de arte no sentido profissional da arte, ele era professor de arte. Mas sempre vivi da arte, arte e cultura no sentido geral, né? Eu acho que se eu cheguei até aqui, eu vou fazer agora 64 anos de idade. Eu sempre vivi da arte, ou a arte viveu, tentou me ajudar a vida inteira. Eu acho que atualmente a gente pode até, pelo que já passou, hoje em dia pode estar até melhor. Muita coisa melhorou, mas ainda nessa questão das leis de incentivo, a lei Rouanet, que é uma lei nacional, que não é um fundo, ela é renúncia fiscal, ela tem que ser aprimorada, muita gente não entende. Por exemplo, eu e um artista tipo Ivete Sangalo, aí eu mando um projeto para uma empresa e Ivete, eu estou dando um exemplo só, Chico Buarque ou qualquer outro artista famoso, nacional, manda para essa mesma empresa. Aí a gente acha que o empresário vai me conceder ou conceder a Ivete ou a Chico Buarque. Então, a lei é bonita, a lei Rouanet, mas ela tem essas distorções que precisa ver que as armas que um famoso luta é diferente das armas que um velho mangaba da vida luta. Eu, por exemplo, é como se eu lutasse com arco e flecha e com badoc, estilingue, e esse pessoal famoso luta com canhão, com bomba atômica, com... Mas aí a gente tem um problema local aqui, questão da mentalidade provinciana. Os gestores municipais e estadual ainda não alcançaram, ainda não têm, eles não têm na cabeça o devido respeito a pessoas que realmente merecem. São nacionais, mas que moram em Recife. Primeiro, eu sou considerado artista local. Artista local é uma coisa assim, como se fosse, no total, é como se fosse comparando, é como se fosse artista de terceira classe. Como se diz, teremos nesse festival, nesse carnaval, artistas nacionais e artistas locais, pronto. Então, aí já disse tudo. Então, essa mentalidade distorcida e essa mentalidade provinciana melhorou muito, mas melhorou também por conta da nossa luta. Está muito melhor do que antes, mas ainda precisa melhorar muito. O cachê tem que aumentar, porque quem é de fora, quem é famoso, tem um cachê enorme. As empresas de cerveja, etc., querem pagar o cachê. E aqui o artista local, como diz o outro, a prefeitura bota o preço lá embaixo, tudo muito desvalorizado. Não se valoriza as pessoas pelo conteúdo delas, e sim pelo que elas têm de mídia. Então, viver de arte, para mim, sempre foi um desafio, mas eu estou muito bem em relação ao que eu já estava, o que eu era.
E aí, Valmir, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz em relação ao pastoril, eu vou te fazer em relação ao choro. Você aí é um representante aí do nosso chorinho. Como é que está o choro entre as novas gerações? Como é que está a formação dos músicos em choro? Como é que está a inserção do chorinho aí dentro da nossa sociedade hoje?
O chorinho, né, que é o choro, ele em Recife, em Pernambuco, eu acho que ele está numa fase muito boa. Para o que ele já passou, né, como tudo, ele está bem. Por quê? Primeiro, de 4 anos para cá, nós temos 2 leis. Uma lei é estadual, que é a lei, que é o Dia Estadual do Choro, que é 16 de outubro, é João Pernambuco, homenagem a João Pernambuco. E uma lei municipal do Recife, que é a 28 de julho, que é o patrono, é Lupécio Miranda. É o dia do aniversário de Lupécio Miranda, considerado por muitos o maior bandolinista de todos os tempos no Brasil. E a lei ajuda muito, porque você tendo uma coisa instituída, você pode fazer projetos. O governo, tanto estadual como municipal, ele fica, de certa forma, obrigado a apoiar, porque é lei. Tudo bem. Na questão prática do dia a dia, tem uma coisa muito boa acontecendo de um tempo para cá. Você vê a juventude, e que inclusive alguns de escolas de música, né, conservatório, principalmente nas cordas, se interessando pela música do choro. Porque é uma música que não é fácil, é uma música difícil. Mas se o jovem ele começa aprendendo já o mais difícil, o mais complicado, que é a música erudita brasileira, que é o chorinho, é o choro, ele faz tudo, ele faz qualquer ritmo depois, se ele quiser. Aí o que é que acontece? O chorinho tá aí, tá em alta. Agora, na questão de público, o público ainda não valoriza, como uma coisa geral, não existe essa cultura de valorizar a música instrumental, não só o choro, mas a música instrumental. Mas mesmo assim, tá bem melhor, porque tem alguns festivais que nós participamos aí e que tem um público específico, um público cativo que vai.
E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as perspectivas aí para os próximos meses, quais são os projetos, o que é que a gente pode esperar aí de Bárbara Mello e de Valmir Chagas. Valmir, eu sei que você está aí com um espetáculo, que você é diretor, né, que é o Divas e Histórias do Rádio. Fala um pouquinho como é que está esse espetáculo, quais são as propostas do espetáculo e outros projetos para os próximos meses. E você, Bárbara, também, o que é que a gente pode esperar aí para os próximos meses, para os próximos anos?
Desde, enfim, no começo do ano passado, eu já estava... Essa pesquisa que eu fiz, né, essa investigação sobre o gesto de rasgar, ela se desdobrou em várias coisas. Teve uma exposição, muitas oficinas foram realizadas e isso foi se desdobrando em outros encontros, né? Recebendo outros convites para atuar em outros grupos também, né? Como arteterapeutas, arteeducadores, sempre muito nesse lugar. E também comecei a ter, né, uma necessidade de, mais uma vez, né, ir para o corpo, experimentar outra forma performática até, né, de investigar esse gesto do rasgo. Então, no finalzinho do ano passado, comecei a gostar de querer fazer, por exemplo, cenários, um cenário que acontece, né? Essa ideia da cenografia viva, né? Porque eu estava ali colocando os papéis enquanto uma pessoa canta, ou recita uma poesia, ou dança. E isso tudo vai se misturando, sendo uma coisa, né? Um trabalho assim que está inserido, né? Com todos, assim. Isso para mim era muito interessante de experimentar, então fiquei realizando isso em alguns espaços. Foi muito legal de fazer, foi muito bonito, né? Esses rasgos, ele visualmente cria muitas camadas e muitas leituras, então as pessoas também podem participar, porque eu gosto muito dessa ideia da interação. E aí, com isso, fui recebendo alguns convites para também, enfim, experimentar esse cenário. E estou com muito desejo, né, de fazer algum trabalho também artístico que vai para esse lugar da performance, né, da dança. Gosto muito disso. Mas é algo novo também para mim, então tô aqui, né, estudando, me preparando, fazendo muitas práticas com grupos diferentes para ver qual é esse caminho. Estou em processo de criação, né, que para mim é super animador. Para além disso, tem os trabalhos das oficinas, né, da caminhada como método para arte e educação. Isso também é um trabalho que eu venho querendo realizar mais presencialmente aqui em Recife. Então, em 2024, tem muito esse lugar da presença, retomar muitos espaços presencialmente, porque, de certa forma, muita coisa que eu faço é online, né? Fiz pouquíssimas coisas presenciais em 2023 e estou começando a voltar, assim, para essa parte mais presencial.
Divas do Rádio é um espetáculo que eu escrevi ainda no final da pandemia. Eu nunca escrevia muito, mas a pandemia me trouxe essa... causou em mim isso. Aí eu fiz até um livro com duas peças minhas, que é o Teatro de Valmir Chagas. São dois espetáculos, dois musicais. Esse eu fiz também, que se chama Divas do Rádio, que é homenagem a cinco grandes cantoras da Era de Ouro do Rádio Nacional. Eu convidei duas figuras muito interessantes. Uma é cantora, não tinha experiência de teatro, mas uma pessoa muito desenrolada, acho bonita ela em cena, então canta muito bem, que é a nossa maravilhosa Kelly Rosa. E chamei uma grande figura, novinha, né, começando com todo o gás, que é Ilza Souza. Ilza canta muito bem, estudou música, toca instrumentos, e chamei Paulinho Vintage, que é um grande disc jockey, DJ, e faz a direção musical e a sonoplastia. E fiz esse texto e faço a direção. Estreamos o ano passado e fizemos em alguns restaurantes. E Divas do Rádio está aí. Está em plena forma. A gente sempre... Não é todo lugar que a gente vai. Tem que ser... E a gente também pode fazer numa casa, numa casa de alguém, numa festa, num clube. Ele se adapta a qualquer espaço.
E aqui a gente encerra essa primeira edição de 2024 da Rádio Boteco. A gente agradece muitíssimo aos nossos convidados. Obrigada, Bárbara, Valmir. Obrigada a você, ouvinte, que está nos acompanhando. Continuem ouvindo a Rádio Boteco. Não esqueçam de dar sua colaboração para nossos convidados. Na capa do podcast, nesse card que a gente divulga aí, tem os dados bancários de cada um. E para encerrar... Nada melhor do que música. A gente fica com o nosso velho mangaba Sina de Cachorro, uma composição de Braulio de Castro.
Cholinho, ô Cholinho, venha, Cholinho, venha. Que cachorrinho mais bonitinho, venha, venha. Balança o rabo, balança. Ai, não me morda não, viu, safado.
A natureza é boa, mas às vezes é ingrata.
A natureza é boa, mas às vezes é ingrata.
Essa coisa não se explica, esse nó ninguém desata. O mundo inteiro fornica, mas só um cachorro engata.
O mundo inteiro fornica, mas só um cachorro engata.
Tenho pena do bichinho, como sofre humilhação. Engatado pelas ruas, rodando feito peão. Os meninos jogando pedra e fazendo gozação.
Os meninos jogando pedra e fazendo gozação.
A natureza é boa, mas às vezes é ingrata.
A natureza é boa, mas às vezes é ingrata.
Essa coisa não se explica, esse nó ninguém desata. O mundo inteiro fornica, mas só o cachorro engata.
O mundo inteiro fornica, mas só o cachorro engata.
Se o homem e a mulher passasse por esse penar, fico só imaginando o banzé que ia dar. O marido chegando em casa, ouvindo a mulher gritar:
corre os que chegou o Eduardo.
Como é que eu vou correr desse jeito engatado?
Corre os que chegou o Joaquim.
Como é que eu vou correr amarrado assim?
Corre os que chegou o Manuel.
Como é que eu vou correr se tá preso meu pincel?
Corre os que chegou o Valdemir.
Como é que eu vou correr se o bicho não quer sair?
Corre os que chegou o Eduardo.
Como é que eu vou correr desse jeito engatado?
Corre os que chegou o Joaquim.
Como é que eu vou correr amarrado assim?
Corre os que chegou o Manuel.
Como é que eu vou correr se tá preso meu pincel?
Corre os que chegou o Valdemir.
Como é que eu vou correr se o bicho não quer sair? A natureza é boa, mas às vezes é ingrata.
A natureza é boa, mas às vezes é ingrata.
Essa coisa não se explica, esse nó ninguém desata. O mundo inteiro fornica, mas só o cachorro engata.
O mundo inteiro fornica, mas só o cachorro engata.
De lascar, né, rapaz? Na hora que o cara tá no rup, 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 aí lascou, bota água gelada. Que show! Ai, que dor!
Caldo no caldo.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Um dia já caiu o cajá.